Páscoa, grandes expectativas para o nosso Páscoa Cidade. E a minha expectativa não é só pelo musical em si, mas como todo ano eu fico, porque geralmente o nosso Páscoa Cidade e o nosso preparo para a Páscoa, a gente trata algum tema que Deus move o nosso coração para que a gente cresça como igreja, para que a gente avance como igreja. 3 anos atrás, Deus moveu a igreja para que a gente trabalhasse o tema da violência contra a mulher. E aquilo foi muito especial, porque isso envolveu os nossos ministérios como igreja, isso envolveu na igreja acolhimento a mulheres que sofriam alguma coisa nessa área. Enfim, como igrejas nós crescemos despertados pelo Páscoa Cidade. E esse ano, Deus está nos encaminhou, né, para trabalharmos a questão da criança e do adolescente. A criança e o adolescente em vulnerabilidade. Se você não está fazendo as devocionais, nesse QR Code aí você pode entrar nesse caminho de devocionais, que são devocionais que tratam desse tema, tema da presença de Deus e como Deus nos leva a essa questão da criança e do adolescente. Nesse QR Code, nessa plataforma, você vai também acessar as últimas mensagens que nós pregamos aqui sobre esse tema. Você vai ter informações sobre as casas-lares que os pequenos grupos estão visitando e visitarão. Enfim, todo o encaminhamento para que o Páscoa Cidade, que é o nosso musical, seja maior do que o musical. É um transbordar antes e depois em algo que Deus tem para nós. Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 7. O pastor Edmilson já nos lembrou, aniversário de Curitiba, né? Semana que vem, dia 29, Curitiba faz 333 anos. E essa semana, semana de celebração pelo aniversário da cidade, e nós vamos dar um presente para Curitiba. Você vai dar um presente para Curitiba. Olha para a pessoa do lado e diga assim: você vai dar um presente para Curitiba. E depois eu vou dizer que presente que você vai dar. Então se prepare. Você tem condições de dar esse presente, tá? Nós vamos dar um presente para Curitiba no aniversário de Curitiba, semana que vem. Foi levantada as mãos aqui, né? Quem veio de outra cidade, muitas pessoas vieram de outra cidade. Eu nasci no interior do Paraná também, igual o pastor Edmilson, eu sou também pé vermelho. Sou do Vale do Ivaí, do centro ali, terra vermelha mesmo, de verdade, terra de café. Mas eu vim para Curitiba com 6 meses de idade. A minha irmã nasce aqui 2 anos depois. Então cheguei naquela Curitiba fria da década de 70, né? Quem é dessa década sabe que era geladérrima Curitiba. E eu curtia muito alguns lugares turísticos para visitar. E tenho memórias especiais demais de lugares turísticos de Curitiba. Fala para a pessoa do lado aí, qual é a cidade que você foi criado? E qual era o lugar turístico dessa cidade que você foi criado, que você gostava de ir? Conta aí para sua esposa, qual era o lugar turístico? Se era Curitiba, fala, qual é o lugar turístico de Curitiba que você gostava de ir? Como eu fiquei só 6 meses em Lunardelli, não tenho memórias de lá, é só de Curitiba mesmo. Só daqui. É bom, né, aquecer o coração com memórias de infância, com os pais. É gostoso demais, né, você lembrar de lugares que você passeava. Eu tenho uma memória de Curitiba, né, porque já vim pequenininho para cá, que era os portais do passeio público. Então, eu lembro que nas férias, minha mãe trabalhava no colégio Tiradentes, na escola estadual ali, Tiradentes, e atrás do Tiradentes tem o passeio público. E eu lembro de nas férias, não tinha com quem ficar em casa, minha mãe me levava para o trabalho com ela, no período da tarde, ela trabalhava no período da tarde naquela escola, e eu chegava, brincava um pouco, mas eu corria direto para uma janelinha, subia numa carteira de escola e ficava olhando o portal do passeio público. E não era um olhar de curiosidade só das pessoas que entravam e saíam dali. Era um olhar de expectativa. Porque meu pai saía antes do trabalho que a minha mãe, e ele passava lá e pegava a gente para ir no passeio público. E curtíamos o algodão doce, tudo que você sabe que tem de bom, que criança ama, né, num lugar como o passeio público. E uma das memórias é um dia que alguém joga um cigarro em um daqueles macaquinhos, o macaquinho pega o cigarro e joga de volta na cara da pessoa. Assim. aquilo me marcou, e depois a gente sempre contava essas histórias, meu pai contava. Memórias daquele portal que dava acesso ali ao passeio público. Lá em Lucas 7, volta para as Escrituras Sagradas, nós vamos falar de um portal. Mas nesse portal não era só alegria. Um encontro acontece nesse portal, e a primeira imagem desse portal é uma imagem de tristeza, é uma imagem de dor, uma imagem de peso, uma imagem difícil. Lucas 7 começa falando de uma cura, a cura de um escravo, de uma pessoa escravizada, de uma pessoa que era serva de um comandante romano, um centurião romano. Esse homem chega para Jesus, clama pela cura desse servo dele, e Jesus vê tamanha fé nesse homem, que Jesus diz, vou curá-lo. E Jesus cura à distância, com uma palavra. E a multidão está lá, alegre, efusiva, feliz da vida. E essa multidão começa a seguir Jesus, continua seguindo Jesus. Jesus sai de Cafarnaum e vai em direção a Naim. 50 quilômetros de caminhada, gente. Olha o que é isso, 50 quilômetros, não era a cavalo, era pezão mesmo. E ele sai em direção à cidade de Naim. Ao chegar em Naim, um grande portal, o portal da cidade. E ali vai acontecer um encontro da vida, da celebração da vida, e um encontro de um cortejo fúnebre. E Deus vai agir. Vai lá para o versículo 11 de Lucas capítulo 7. O versículo 11 diz, logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Naim, cidade conhecida por aconchego, por conforto, uma pequena cidade, famosa por ter segurança, por ser aconchegante, revelava ali uma marcha de tristeza, uma marcha de dor. Mas Jesus estava chegando. E aonde Jesus está, a vida, a alegria, não há? Jesus estava se aproximando dessa cidade. Tinha ali um portal. E nesse portal, a caravana da alegria que estava com Jesus é obrigada a parar. Porque Jesus para. Olha o versículo 12, capítulo 7, versículo 12. Versículo 12 diz, ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Duas multidões se encontram. Duas caravanas se encontram. Uma da alegria, uma da festa, uma da esperança, porque viu os milagres e via os milagres de Deus. E outra que carrega um peso, carrega tristeza. Naim, essa cidade famosa por ser calma, por ser segura, trazia ali, revelava ali uma tristeza, revelava ali algo mais do que cartões postais, algo mais do que portais, algo mais do que lugares turísticos. Ela revelava ali a dor de uma mãe, a dor de pessoas que sofriam. Os nossos cartões postais, eles são ótimos de ver. Nós vimos imagens aqui bonitas de Curitiba, mas muitas vezes eles escondem na foto de um asfalto bonito e de uma imagem bonita, esconde a dor de muitas pessoas, de muitos que sofrem, que não aparecem nesses cartões postais. Caravanas de alegria, se não tem Jesus, muitas vezes pode ser somente um entorpecente para fazer a gente esquecer da dor da gente e também da dor do outro. É um perigo. Mas quando Jesus está na caravana, é diferente. Existia uma dor invisível naquela multidão que saía da cidade. Existia uma pessoa no meio daquela multidão que Jesus encontra ela. E o versículo que nós lemos, o texto diz que era uma viúva. Uma mãe solo. Tinha cuidado dos seus filhos, sozinha. Tinha perdido seu marido, não sabemos há quanto tempo tinha perdido seu marido. Tinha educado esse filho, tinha cuidado dele. E agora esse jovem, aqui o texto diz que é um jovem, ela perde também ele. Que dor, queridos. Além de ter sofrido a perda do seu marido, numa sociedade, numa cultura religiosa que dizia, olha, se acontece algo ruim com você, você fez alguma coisa errada. Então ela já era olhada diferente como mãe solo por causa dessa realidade de ter perdido seu esposo. E agora ela perde um arrimo de família, um jovem que ia ajudá-la a sustentá-la. Essa mulher perde tudo. Perde seu filho, mas perde seu futuro. Perde seus recursos. Sozinha, numa sociedade e debaixo de uma religiosidade que oprimia, e oprimia muito. Mas Jesus vê. Jesus olha e vê. O que nós vemos quando nós olhamos para Curitiba? O que nós vemos quando nós caminhamos por Curitiba? O Páscoa Cidade tem esse objetivo, como eu falei. Ser voz profética. O Páscoa Cidade, mais do que um musical que nós vamos ter lá, ele tem que provocar a gente a olhar para aquilo que Jesus olha. Porque a obra de Jesus na cruz, obra de salvação, é obra de identificação. Porque Jesus, ele se identifica, e a palavra de Deus diz que na cruz do Calvário ele toma sobre ele todas as nossas dores, todos os nossos pecados. A obra de Jesus na cruz não é algo individualista meu, mas é algo que vem para mim e me leva em direção ao outro. Por isso que o Páscoa Cidade tem essa dimensão profética. A obra de Jesus na cruz proclama a ressurreição, e ressurreição é vida. E Jesus ressuscitou. Esse milagre aqui é o primeiro milagre de ressurreição que vai acontecer. Vida entrando na cidade. Como é que você vê a cidade? Você vê, já que falamos das crianças, as crianças que estão sem seus pais e suas mães, sozinhas. Crianças sem proteção, adolescentes sem horizonte, sem esperança. Mães sozinhas, mães que dizem, eu não consigo mais, eu não tenho força. Hoje em Curitiba, em Pinhais, em São José dos Pinhais, em Colombo, em Almirante Tamandaré, hoje a viúva de Naim é essa mãe sozinha. Essa mãe que trabalha o dia todo e que não tem rede de proteção muitas vezes. E muitas vezes ela está enterrando o futuro dos seus filhos para o tráfico. Enterrando o futuro dos seus filhos, não por falta de amor, mas por falta de condições de poder cuidar deles. 2020 e 2021 foram registrados mais de 2.000 crianças só com o nome da mãe, sem o nome do pai. 2021, no Paraná todo, mais de 13 mil crianças registradas só com o nome da mãe. Quantas viúvas de Naim estão chorando por Curitiba? Quantas viúvas de Naim estão sobrevivendo e sofrendo por si e pelos seus filhos? Mas o texto dá mais um destaque, mais um olhar. Além do rosto dessa mulher que Jesus vê, ela não é um número, ela não é uma estatística, mas Jesus vai para ela, em direção a ela, fala do filho único, que era o sustento dela. Ela está sozinha. Mas tem uma marcha da vida que está chegando. Uma marcha que é diferente. Existem marchas de alegria por aí. No carnaval tivemos as marchinhas, os grupos, os blocos. Mas sem Jesus, a alegria desse mundo é efêmera, passageira, hedonista, individualista, e muitas geram morte. Quantas mães, quantas meninas ficaram grávidas nesse carnaval? Gravidez indesejada. Quantos abortos aconteceram na semana seguinte? No mês seguinte? Marchas, blocos, grupos, multidões que não têm Jesus. Não produz vida, mas estava chegando um grupo que tinha Jesus. E tendo Jesus é diferente. Então tem um encontro nesse portão, tem um encontro nesse portal. O encontro da vida, da alegria entrando. O encontro do reino, que é um reino de justiça, paz. paz e alegria, entrando em um reino de morte, de dor, de sofrimento, saindo. Vai para o versículo 13, olha nas escrituras o versículo 13, anota, sublinha. O 13 começa assim na NVI, ao vê-la. Na NVT ele diz assim, quando o Senhor a viu. Isso aqui não é simplesmente literatura, desejo de o escritor fazer somente, mas é um toque do Espírito Santo muito importante para mim e para você. Jesus vê, Deus vê, nós cremos no Deus que vê, amém? Ele vê a tua dor, Ele vê a tua angústia, Ele vê a tua luta. A primeira vez que aparece a expressão Deus vê, como aparece na Bíblia, El Shaddai, El Elohim, e tantas expressões que começam com El, de Deus. A primeira vez que aparece a expressão Deus vê na Bíblia, acontece pela boca de uma mulher. Uma mulher abandonada pelo seu marido, uma escrava, uma estrangeira, ela era egípcia, e ela grávida foge no deserto, abandonada pelo seu marido. E ela diz, El Roi. Deus vê. Deus usa essa mulher para mostrar para nós, até hoje, que Deus vê. Sabe quem era essa mulher? Agar. Agar, fugitiva no deserto. Deus cuida dela. E Agar diz, Deus me viu. Deus te vê, querida. Deus te vê, meu irmão. Deus sabe das suas lutas. E Ele vê. Essa frase não foi dita por patriarcas ou sacerdotes, foi dita por essa mulher. Deus vê, lá em Êxodo, Deus viu o clamor do povo sofrendo, escravizado no Egito. E esse ver de Deus não é um ver simplesmente como a gente assiste televisão e vê de longe, ou quando a gente passa na rua e tem um acidente, a gente passa e diz, ah, eu vi um acidente. E a gente passa largo. Esse ver de Deus é um ver mais do que estético, é ético. Porque lá em Êxodo diz que Deus viu, e depois que Ele viu, Ele ouviu, e depois que Ele ouviu, Ele desceu. E Ele liberta o seu povo. Ele escolhe um homem para libertar o seu povo. Deus vê, querido. Deus vê. Deus está vendo a realidade que você está vivendo. Mas também Deus procura ver. E Ele nos provoca também para ver. Porque lá em Gênesis, depois que Caim mata Abel, Deus chega para Caim e diz, onde está o seu irmão? Deus quer ver e Deus nos cutuca, Deus nos provoca, Deus nos chama para dizer, onde está o teu irmão? Você está vendo o seu irmão? E qual foi a resposta de Caim? Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Sou responsável por ele? Deus vê, Jesus vê e Ele nos chama a ver. A pergunta de Jesus para nós hoje é, onde estão as crianças de Curitiba? Aonde estão as crianças do seu bairro? Aonde estão os órfãos da nossa cidade? Aonde estão as mães que lutam pelos seus filhos e precisam deixá-los, precisam que eles tenham cuidado, tenham educação e elas estão sozinhas porque precisam levantar o seu sustento? Aonde estão? A nossa resposta pode ser, por acaso sou eu o guardador dessas crianças? Ou a nossa resposta pode ser como a resposta de Jesus. Ver e se compadecer. E agir? É pergunta para nós. Aonde estão os teus vizinhos que sofrem? Aonde estão as pessoas que você convive no seu trabalho e que estão passando por lutas? Aonde elas estão? Mas nós temos uma boa notícia. A boa notícia está nesse texto da palavra de Deus. É que Deus vê e Ele vem ao nosso encontro. Você pode dizer, ah, pastor, mas meu marido não me vê. Ah, pastor, mas minha esposa não me vê. Ah, pastor, mas meu pai não me vê, minha mãe não me vê. Ah, pastor, o meu patrão não me vê. Ah, pastor, ninguém me vê. A boa notícia é que Jesus vê, e Ele não só vê, como Ele conhece a tua dor. Ele conhece a minha dor, e Ele entende. E é o que esse texto nos mostra. Jesus conhece cada um de nós. E olha o que diz o versículo 13 ainda. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela. Na NVT, ele vai dizer profunda compaixão. Então, foi quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão. Queridos, compaixão é diferente de sentir pena de alguém. Compaixão é diferente de sentir dó de alguém. Quando a gente sente pena, a gente sente dó, nós estamos sendo condescendentes com aquilo. Nós estamos concordando e dizendo, é assim mesmo, deixa assim mesmo. Quando a gente sente pena, a gente sente dó, a gente vitimiza o outro e diz, não tem jeito, deixa ele lá. A gente até sente alguma coisa dentro da gente, mas isso que a gente sente é olhar para o outro e não olhar como se ele fosse eu. É ele, esse é um problema dele, esse é um problema do Estado, esse é um problema dos outros, não é meu problema. Mas sentir compaixão é padecer com o outro. Como diz na NVI, compadecer é padecer junto. É ver que no outro a imagem e semelhança de Deus está lá. Não interessa a história dele. É ver que no outro você está lá. Você se vê na face do outro. E aí algo diferente acontece dentro de você. Algo diferente acontece dentro de nós. E Jesus se compadeceu. Jesus teve profunda compaixão. E é isso que Jesus nos ensina aqui. Jesus chora. Quando Jesus vê Maria e Marta perdendo seu irmão, quando Jesus vê o seu amigo morto e vê Maria e Marta sofrendo, Jesus chorou. Jesus chora. Jesus chora quando ele olha para Jerusalém. Olha para aquela cidade, mais do que olhar para um cartão postal, mais do que olhar para uma cidade que era histórica. Jesus olha para aquela cidade e ele vê as marchas de morte naquela cidade. E a palavra de Deus diz que Jesus chorou. Jesus chora conosco. Jesus chora por Curitiba. Jesus chora por Pinhais. Jesus olha diferente para essas cidades. Jesus olha diferente para mim e para você. Jesus sabe da tua luta. Jesus sabe da tua dor. Quando a gente está no fundo de um poço, queridos, quando você estiver no fundo de um poço, Jesus não vai jogar uma corda para te tirar de lá. Quando você estiver no fundo de um poço, Jesus não vai colocar uma escada para você sair de lá. Jesus vai descer na profundidade, nas profundezas desse poço, na escuridão dele, e Jesus vai chorar com você. E Jesus vai chorar comigo. Jesus vai chorar com cada um de nós. E é isso que Jesus tem feito. Ele está ao seu lado. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Jesus está ao seu lado. Eu lembro do período da pandemia. Fiquei doente, fiquei com Covid. E depois disso virou meio que uma depressão, alguma coisa. Eu estava como Jonas, ao lado daquele pé de aboboeira. E eu estava ali reclamando. Eu estava ali dizendo, Deus, a gente fez isso, a gente fez aquilo, nada muda. E nada muda. E Deus, não tem jeito. Eu quero desistir. Eu lembro de ligar para um membro da nossa igreja, que eu pastoreava já há uns quase 10 anos. E eu descarrego nele aquilo, dizendo, olha, tudo que a gente fez, tudo que foi feito, tudo que a gente está fazendo, não adianta nada. Eu acho que é desistir, eu acho que não tem jeito, vamos parar com tudo. Aí ele diz, olha, você que é meu pastor, e quer que eu fale o quê para você? Eu falei, não quero que você fale nada, só estou dizendo que não dá certo. E ele chorou comigo. Ele só fez isso. Ele chorou comigo. E aquele choro me curou. Mais do que os nossos recursos, mais do que a gente apontar caminhos, o teu filho, a tua filha, precisa que você chore com ele. A tua esposa, o teu esposo, o teu sobrinho, o teu neto. Mais do que você dar coisas, nós precisamos de compaixão. Chorar junto, padecer juntos. Ontem eu estava no hospital evangélico e geralmente quando eu visito, alguém está em luta, eu me seguro. Porque eu não quero passar para a pessoa que a situação está gravíssima, por exemplo. Mas ontem eu chorei mais de um minuto na frente de alguém. Talvez tocado por essa palavra, orando e me preparando. Mas é o que eu pude fazer naquele começo. Depois orei e eu creio que Deus está fazendo uma cura fantástica na vida dessa pessoa que estava numa UTI. Ontem à noite já recebi notícias de melhoras, louvado seja Deus por isso. Aleluia. Mas como nós precisamos disso, queridos? Como nós precisamos aprender com Jesus a fazer isso? É por isso que nós não estamos pedindo uma oferta para as casas, casas, lares ou abrigos. Nós estamos dizendo, vão para as casas lares. É por isso que nós estamos motivando os pequenos grupos a irem para as casas lares, irem para os abrigos. É por isso que os jovens criaram o Observatório Cross e eles estão levantando todo tipo de informação sobre as crianças em Curitiba, sobre os adolescentes em Curitiba. E sabe o que acontece? Esses jovens levantando isso, eles passaram a sexta e ontem pintando casas lares. Porque eles choraram com alguns. Eles sentiram com alguns. E ontem, 4 casas lares, se eu não me engano, teve uma reforma, uma pintura. É isso que nós queremos, viu, Yuri? Você que está nessa missão. É ver, é sentir, é ir lá, é visitar. É isso. É sair da nossa zona de conforto, é sair do nosso ambiente de conforto que, graças a Deus, Deus nos deu. Mas ir até o encontro dessas crianças e desses adolescentes. Ir até o encontro do nosso vizinho. Ir até o encontro do nosso funcionário. Ir até o encontro do nosso patrão. E às vezes dizer para ele, senhor, me dá licença, eu queria orar pelo senhor. Com todo respeito, eu sei que o senhor é o líder aqui da empresa. O senhor quer falar alguma coisa? Mas eu quero orar por você. É sair e se mover com compaixão. O Senhor está vendo as nossas lutas. O Senhor está vendo a sua luta. Olha o versículo 14. O versículo 14 tem algo que faz mudar a rota de tudo que estava acontecendo. O versículo 14 diz assim: depois aproximou-se daquele esquife, daquele caixão, e ele tocou naquele caixão. Para nós isso aqui parece algo normal. Tocar naquele caixão. E o texto diz que depois de tocar, os carregadores pararam. Você podia dizer, não, não tem problema, alguém encostou, por que parar? Porque para aquela sociedade, encostar num caixão é somente as pessoas separadas para isso. Jesus, naquele momento, ele fez o que não podia fazer naquela cultura religiosa. Jesus estaria contaminado por encostar num caixão. Ele teria que imediatamente passar por uma cerimônia de purificação. Mas Jesus não se contamina com a morte. Jesus contamina a morte com vida, aleluia. É isso, ele faz isso. Jesus não tem medo da morte. Jesus não se afasta de ambientes pesados. Jesus não foge de ambientes difíceis. Jesus vai e ele toca. E ele encosta. Todos pararam. E é isso que Jesus queria. Jesus queria dizer, parem as marchas de morte, parem os desfiles de morte, parem as caravanas de morte. E é isso que Jesus provoca. Muitas vezes nós fugimos de ambientes de dor, nós fugimos, e eu estou falando por mim também, estou falando de mim, esse nós me inclui, fugimos, a gente dá meia volta. O que Jesus está dizendo, não, vai e encosta, vai e impõe as suas mãos, vai e ora, vai e diz que Jesus vê, que Jesus está aqui. Jesus não, Jesus ele atravessa os portais, ele atravessa os muros, ele atravessa portão, ele atravessa a porta e ele leva vida aonde não há vida, leva esperança aonde não há esperança. Jesus interrompe o fluxo de morte. Jesus interrompe o fluxo de morte lá na sua casa. Jesus interrompe o fluxo de morte lá na sua empresa. Jesus interrompe o fluxo de morte no condomínio onde você mora. Jesus interrompe o fluxo de morte no bairro onde você está. E às vezes com coisas simples, mas que geram morte e que a gente se acostuma. Jesus não se acostuma com esses ambientes. Jesus vai e ele toca. Ele diz, para. Páscoa é o momento de nós dizermos, para a marcha de morte, para os desfiles de morte. É momento da gente olhar e não ver só a estatística, mas a gente dizer: tem vidas, tem nome, tem endereço, tem história. Páscoa é isso. Sabe por quê? Porque é na Páscoa que a morte é vencida. O apóstolo diz: onde está o teu aguilhão, ó morte? Aonde está o teu aguilhão, ó morte? E aí ele mesmo responde, na força e no poder, do poder da ressurreição, ele diz: tragada foi a morte pela vitória em Cristo. Aleluia! Você pode celebrar com palmas se você crê nisso? Tragada foi, ó morte, pela vitória da ressurreição de Cristo Jesus. Isso é Páscoa. É por isso que a gente se prepara para Páscoa. É por isso que nós não vamos ver simplesmente um musical. Nós vamos ouvir uma voz profética de Deus para nós. Nós vamos convidar os nossos funcionários para estar lá. Nós vamos convidar o nosso patrão, o nosso líder. Nós vamos convidar os nossos vizinhos para que eles ouçam que Jesus morreu por eles, que Jesus ressuscitou, que Jesus traz justiça na vida de cada um, e Jesus traz um reino de justiça, paz e... um reino de justiça, paz e alegria, uma caravana de vida. É isso que nós celebramos no tempo de Páscoa. É isso, e é por isso que nós nos preparamos em devocionais antes da Páscoa, para que esse reino seja real na minha vida e na sua vida. O Senhor te convida, o Senhor me convida, nos convida para entrar nessa caravana. Nessa caravana de vida. Essa caravana que leva esperança. Talvez o seu casamento está por um fio. Talvez você tomou decisões erradas. A morte quer desfilar. Ela quer tomar espaço, tomar vantagem. Mas hoje o Senhor diz: para. A morte não vai ter espaço. O peso, a dor, a tristeza não vai ter vantagem. E o Senhor então nos chama hoje a invocar o nome de Jesus. E no poder do nome de Jesus a gente dizer: para. Para lá para o vizinho que de repente está vivendo essa realidade. Para lá para as crianças de Curitiba que estão vivendo essa realidade. Ele nos chama a cooperar com Ele nessa caravana da vida. Ficamos 2 anos, eu e a Pri, orando para a gente mudar de casa. E orando, Deus fez muita coisa bacana nesse período, conhecemos gente bacana, tivemos experiências com Deus tremenda, e nós queríamos morar aqui pertinho da igreja. Mas depois de mais de 2 anos, a resposta de Deus foi não. E a gente só perguntou: Deus, mas por que 2 anos a gente fazendo isso? Deus tinha propósitos, e a gente cresceu nesses 2 anos de oração. E eu lembro de uma frase que a Pri falou para mim: então tá bom, é aqui que nós vamos ficar. Santa Cândida é a nossa casa, vai ser um pouco mais longe da igreja, mas é aqui. Então nós vamos curtir esse bairro, tudo que tiver. E começamos. Nós estamos fazendo amigos pelo bairro do Santa Cândida. Né? A gente liga para o açougueiro e diz: separa a carne e tal. A gente liga para a panificadora, a gente tá vivendo o bairro. Caminhadas que eu ia no Parque Bacaxiri, agora a caminhada é no bairro. Descobri que não tem calçada, mas vai mudar. E aí, numa dessas caminhadas, indo tomar um caldo de cana ali com o seu Antônio, um dia eu vejo as crianças passando pela rua, correndo risco de vida, saindo da escola do Santa Cândida. Eu falei: seu Antônio, fala para as professoras. Aurélio. Seu Aurélio, fala para as professoras ligarem para a prefeitura, para denunciarem e tal. Aí ele: não, vou falar. Passei no outro dia e falei, elas dizem que não vão se comprometer. Eu falei: então tá bom, seu Aurélio, nós vamos ligar. E começamos a ligar. Graças a Deus resolveram, as crianças têm calçada. Se eu não tivesse caminhando naquele bairro, queridos, se eu não tivesse vivendo o chamado que Deus me deu para aquele bairro, eu não ia fazer isso. Invoque o nome de Jesus aonde você mora. Bata na porta do seu vizinho e diz: olha, hoje vai ter um encontro bacana na minha casa. Eu quero te convidar para conhecer uma galera super gente boa. E vai ter muita comida boa lá. Você vai interromper fluxo de morte naquela casa. Saia de porta em porta. Convide. Chame. Leve vida onde não há vida. O Senhor nos chama para dizer: pare. Versículo 15... O jovem, Jesus diz para ele: levante-se, Versículo 15, o jovem que estava morto se levantou e começou a conversar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Jesus traz de volta para casa. O amor traz de volta para casa. Versículo 16 e 17 diz: todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. A caravana da vida entrou na cidade. E quando ela entra, tudo muda. Quando Jesus funda a igreja dele, Jesus diz uma frase muito importante que fala de ambientes de morte. Quando ele funda a igreja dele, ele diz aos seus discípulos: as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão contra a igreja. A palavra ali no original é Hades. Hades é o ambiente de morte. Essa é a palavra de Jesus para mim e para você. As portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Você pode repetir isso comigo? As portas do Hades não prevalecerão contra a igreja. Diga de novo sobre a sua casa: as portas do Hades não prevalecerão sobre a minha casa. Agora sobre a sua empresa: as portas do Hades não prevalecerão sobre a minha empresa, sobre o seu bairro. As portas do Hades não prevalecerão contra o meu bairro, contra a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor está ali. Você está ali. Mas para isso você precisa invocar o nome de Jesus. A igreja do Senhor é vitoriosa, porque a igreja anda sob essa autoridade, não de político, não do Estado, não de governos, mas sob a autoridade de Jesus. Você pode fechar seus olhos?